Também precisa de férias.
É, acho que está direito. Está? Sim. Ok, pronto. Nós antes só queríamos fazer primeiro uma questão. Ainda antes gravámos e tudo mais. O João Paulo é líder da concelhia da JST, certo?
Sim.
Não é o líder da JST Porto?
Não.
Não.
Sou. Não
é o líder da JST?
Sim.
Ah, ok, pronto. É que nós tivemos a ver o site, também já vamos falar sobre isso. E está lá ainda como líder, como presidente.
Alberto Machado.
Não, está acima qualquer coisa.
Não, isso é da distrital.
Isso é da distrital, pois.
Da distrital eu sou presidente da mesa. Todas as nossas estruturas funcionam como as empresas e como as associações de estudantes, que é um órgão plenário onde toda a gente pode participar, mas tem que ter uma mesa para dar a palavra, retirar a palavra, para conduzir os trabalhos. E depois, paralelamente a esse órgão que tem a mesa, há a comissão política, que é a direção e o órgão de gestão. Só há essa estrutura na JST e no PSD. Agora, depois funciona por núcleos que correspondem às freguesias, tendencialmente, concelhias, chamamos de secção, concelhias que pode ser mais fácil, distritais e nacional.
Okay.
Eu sou presidente da JST Porto e da mesa da distrital do Porto.
Ok, muito bem. Mas não estamos em, quando nós dizemos JST Porto, é Porto Conselho? Quando nós dizemos que o João Paulo é líder da JST Porto, é do líder da JST Porto completamente ou é do Conselho? É um bocado complicado para mim.
É um bocadinho complicado porque o Conselho corresponde ao distrito.
Ao distrito, exatamente.
Mas não há problema nenhum em dizer JST Porto.
Pronto, ok. É que nossa, esta é mais uma questão mais designativa, porque nós queremos ver mais representantes das Jotas que estejam presentes na Assembleia Municipal. Portanto, é mais esse o nosso cuidado, mas é só mesmo uma questão nominativa.
Pronto,
para
poder... Pode dizer da Conselhia da JSD Porto, que assim não há dúvida nenhuma. Ou da JSD Conselhia do Porto, se acrescentarem a palavra Conselhia já fica.
Ok, mas mesmo que digamos
JSD Porto não há problema nenhum.
Ok, muito bem. E quanto às propostas que nos ia falar, do documento de coisas que tinham sido aprovadas recentemente?
Não há propostas da JSD na Assembleia Municipal, pelo simples motivo de que nós somos uma maioria que sustenta o Executivo. Portanto, tudo aquilo que o Executivo faz, de alguma forma, nós já temos a nossa participação e decorre do programa que nós apresentamos à votação. Estamos inseridos num grupo, não existe nenhum grupo parlamentar de nenhuma juventude, existe o do grupo parlamentar do PSD e do CDS, estamos divididos de forma diferente, apesar de termos concorrido de forma conjuntamente em coligação, o grupo parlamentar é o do CDS e é o do PSD. Depois está o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP. Até se discutia precisamente a questão de se concorrendo conjuntamente, se poderíamos estar organizados em dois grupos parlamentares diferentes. Mas é exatamente aquilo que acontece na Assembleia da República relativamente à CDU, que depois da eleição se transforma em PCP e os Verdes, e portanto é assim que nós estamos na Assembleia Municipal. Nesse sentido, nós integramos, temos pessoas da JSD eleitas à partida, portanto nós não estamos na Assembleia Municipal em substituição de ninguém, temos deputados eleitos, que é o meu caso, que integraram as listas do PSD, que estão no grupo parlamentar do PSD e que têm as posições em consonância com a bancada, de um modo geral.
Ok. Ou seja, estamos a falar de propostas do PSD, falamos de propostas da JST, está.
Por exemplo, uma moção que foi votada na Assembleia Municipal foi apresentada por mim depois de a discutir na Conselhia sobre os escudos e que reuniu e passou com os votos do PSD, CDS e PS. Okay. Portanto, funciona, não fazemos essa distinção do que é JST e do que é PSD na Assembleia Municipal.
De qualquer das formas. Provavelmente vai ficar esse ponto, até um bocado para esclarecer, não é?
Sim.
Ok.
Porque temos aqui muito...
Isso vai ser demorado.
Não.
Nós temos visto, mas não vai poder.
Não.
Se quiseres começar...
Pode ser, então, se
quiser. Tens esse para ali e para fora?
Já estamos, mas corto o início.
Ok.
Não? Pronto, então, vou começar. Viva, bem-vindos a mais um Porto em Conversa. Eu chamo-me Vítor Silva e estou novamente acompanhado por Amanda Ribeiro no seguimento da parceria com o JPN, que nos irá levar a entrevistar diferentes representantes das juventudes partidárias do Porto, nomeadamente aqueles que são deputados da Assembleia Municipal do Porto.
É o caso do nosso convidado de hoje, João Paulo Meireles, líder da Juventude Social Democrata da Conselhia do Porto. Advogado de profissão, é também membro de um grupo de fatos.
É verdade.
Heranças da faculdade?
Sim, ainda vem desse tempo e continuo, porque infelizmente não há o gosto muito, muito expressivo por parte de membros mais novos e os mais velhinhos vão tendo que ficar mais algum tempo até poderem ser substituídos, que é o meu caso.
Mas quer sair dessa vida.
Pelo menos gostava de ter essa opção, que era sinal que já tinha, que já tínhamos reforços mais novos, mas não é isso que se está a passar, portanto nem sequer tem essa opção. Okay. E vai-se mantendo com algum gosto, amizades e de outros tempos.
É alguma dificuldade em arranjar novos membros e isso passa-se também a nível das Jotas ou nem por isso? Ou é mais fácil aí? Pois,
eu acho que existe a ideia generalizada de que os jovens estão afastados da política. Muitas vezes a ideia é mais cavalgada do que propriamente correspondendo à realidade, mas é verdade que existe esse afastamento. Existe dos jovens da JSC, mas também das outras juventudes partidárias, mas não são só os jovens, são as pessoas em geral mais experientes ou menos experientes, que estão todas muito desiludidas com a forma como a coisa pública é gerida. E nesse sentido, as juventudes não são diferentes e a JSC não é diferente. Faltam eventualmente alguns valores, faltam alguns cenários de crise, de contestação e temas mais emblemáticos e motivadores, e de facto é mais complicado hoje encontrar um jovem com grande vontade de participar na política. Mas já agora deixe-me dizer que participar na política não é só no seio das juventudes partidárias e dos partidos. Portanto, o que eu acho é que os jovens não estão desmobilizados para a intervenção cívica. Se calhar não se revêem bastante é na forma de organização e na forma como as juventudes estão organizadas.
E não se revêem por culpa deles ou porque as juventudes deveriam demonstrar melhor essa mensagem?
Eu penso que aqui qualquer culpabilização de uma unilateral seria redutora. Por um lado são os tempos, por outro lado são os exemplos vindos de pessoas mais experientes e com outras responsabilidades que nem sempre agradam a quem começa a dar os primeiros passos. Há alguma dificuldade, quando se dão os primeiros passos, a integrar estruturas que são herméticas, que têm funcionamentos complicados de se entenderem e de se interiorizarem. E depois também haverá algumas dificuldades na forma de passar a mensagem, também podem ser causa disso.
Era um ponto até que nós queríamos abordar, porque nesta fase de preparação desta entrevista, tendo a tentar procurar alguma informação sobre a sua atividade, sobre a atividade da JST Porto, e foi um bocado, não foi muito fácil encontrar essa informação, enquanto na maior parte dos outros partidos nós conseguimos encontrar sites de referência e formais, portanto, dos organismos formais, para além de outros blogs que sempre aparecem. No caso da JST Porto, nós não conseguimos encontrar isso.
É um facto que temos o site atrasado, é da responsabilidade da atual Comissão Política, porque na transição de mandato perdemos as pessoas que tinham mais facilidades em lidar com a construção do site. No entanto, ele está em elaboração, eu penso que é num prazo muito curto de semanas, que estará o site online, já com a informação daquilo que será a atividade futura, mas também fazendo já uma retrospectiva destes cerca de meio ano de mandato, que é o tempo em que o site ficou inativo.
Quais é que são as prioridades da JST Porto?
Como juventude partidária que nós somos, temos aquelas preocupações clássicas da juventude, do ensino secundário e do ensino superior, portanto, muito já mais ligado à política educativa, bem como as questões naqueles Jotas já mais velhos, as questões do acesso à habitação e do emprego e também a própria situação familiar. Tirando isso, há uma série de questões que dizem respeito à generalidade da população e aos jovens também, que são as questões ambientais, porque de um modo geral os jovens têm outra preparação para lidar com elas, mas também a segurança social, que é para onde nós caminhamos, e as situações de reforma e de necessitarmos de alguma assistência, também as questões relacionadas com a economia, e de uma forma geral nós procuramos não nos centrar apenas naquelas questões que são classicamente ditas como questões de juventude. E aí alargamos os nossos horizontes a discutir a política educativa, a discutir a questão da organização da saúde, a educação e tentamos que os nossos elementos cada vez dominem mais e melhor o maior número de matérias.
E uma das formas que, pelo menos tenho ideia, que fazem isso é organizando as universidades de verão.
Sim.
Até uma dúvida que tinha é, essas universidades de verão são só para militantes do PSD ou JSD ou é aberto à generalidade?
Não, é aberta à generalidade de pessoas. O número de vagas é muito reduzido porque há uma procura mesmo bastante, bastante expressiva. Realizam-se uma vez por ano no último fim de semana de agosto. Nestes moldes, já há 5 ou 6 anos, sempre em Castelo de Vide, e acaba por ser uma formação fantástica, porque, para começar, ao estilo quase de internato, nós temos atividades desde as 9 da manhã à tarde, à noite, os almoços são temáticos, os jantares têm um orador, há uma preparação da conferência com o orador, e, paralelamente a todas estas aulas, em que nós estamos sempre a avaliar e a ser avaliados, há depois o desenvolvimento de competências pessoais, portanto, maneiras de nos exprimirmos, formas de conversar e de discursar, aquelas situações mais comuns do que fazer com as mãos e deixar de ter tiques de tamborilar na mesa ou a mão no bolso, todo esse tipo de situações um jovem tem que aprender porque são ambientes onde não está tão habituado a mover-se. Paralelamente a isso, propões uma série de atividades de desenvoltura pessoal, como de repente fazer um vídeo, como de repente estar a participar num exercício parlamentar, sendo oposição ou poder e apresentando uma resolução e defendê-la e argumentar e contra-argumentar. E quem passa pela Universidade de Verão, de facto, numa semana aprende mais do que se calhar num ano ou dois.
O João Paulo costuma estar presente?
Só se pode ir uma vez. Curiosamente, eu estive na última edição, em agosto de 2009. Gostaria de repetir, mas...
Eu costumo captar pessoas novas, de outras áreas políticas, também.
Pois, era isso que me tinha perguntado. Está aberta, efetivamente, à participação de outras pessoas. Agora, até pela forma de divulgar, o que é mais comum é que normalmente sejam militantes ou, pelo menos, simpatizantes. Podem formalmente ainda não ser militantes, e esses há bastante, nos cerca de 100. Há alguns que não sejam militantes ou simpatizantes, é mais raro, até pela forma de divulgação da Universidade de Verão, da inscrição, etc.
Ainda sobre a questão da abertura, a relação entre a sociedade e os partidos, e como, se calhar, às vezes, se vai perdendo alguma comunicação aí, eu no início de junho vi uma mensagem do Tiago Azevedo Fernandes, que é o moderador do blog Abaixo do Porto e que também é militante do PSD, em que ele dizia algo como: é impressionante como princípios básicos da transparência na política são vistos com desconfiança pelas estruturas partidárias. E eu achei uma afirmação um bocado bombástica e perguntei-lhe porque é que ele estava a referir-se em relação a isto. Ele disse que tinha sido a propósito de uma moção que tinha apresentado na Conselhia, aqui do PSD, para colocar online o vídeo das Assembleias Municipais e que foi derrotada por larga margem. Pelo que sei, foi um dos que votou contra.
Foi.
Porquê?
Porque a Assembleia Municipal tem alguma dignidade a ser preservada. É evidente que não podemos estar propriamente satisfeitos com o número de pessoas que pode assistir à Assembleia Municipal, porque é um número reduzido, mas também posso dizer que neste mandato, se esteve totalmente completo o número de assistência, foi uma vez. Portanto, a questão que é muito badalada de que as pessoas não têm lugar na Assembleia Municipal... Não sei até que ponto é que não será uma falsa questão. Naturalmente que, em condições ideais, poderia ser possível estarem mais pessoas a poder assistir. E de qualquer forma, mas a sala não cabe mais pessoas, portanto o problema é esse. Teria...
Eu posso confirmar, não é? Porque tenho ido e, de facto, aliás, normalmente não me consigo inscrever por questões pessoais, de trabalho e tudo isso, e pronto, e chego lá e realmente tenho conseguido sempre assistir. Mas acho que a questão aqui está a ser posta um bocado ao contrário. Não é tanto por não estar cheio que não transmitimos, devia ser uma coisa...
Não,
devia ser, pronto, devia quase partir do órgão, que é a Assembleia Municipal, tentar chegar ao número maior possível de pessoas.
A proposta do militante Tiago Azevedo Fernandes tinha algumas falhas, nomeadamente não dizia, e já não me recordo se chegou a ser esclarecido ou não, se seria indireto, se seria indeferido, mas a verdade é que nós temos atas da Assembleia Municipal que traduzem aquilo.
Não são publicadas.
Não são publicadas, mas é possível consultá-las. É possível consultá-las. E de qualquer forma, há aqui também alguma imagem de preservação daquilo que são os vereadores e daquilo que são os deputados municipais. O que é conhecido, não há nenhum problema que seja difundido de forma o mais ampla possível, mas há questões até de imagem, porque estando em canal aberto, qualquer pessoa no seu computador poderia fazer arquivo. São coisas que se calhar podem ser um bocadinho, podem levantar alguns conflitos.
Por exemplo, os deputados da Assembleia da República já sofrem,
é um fato.
Um bocado, pegando na sua ideia, já sofrem disso. Não é?
Tem.
Conseguem viver com isso.
É verdade, tem essa exposição, mas também estamos a falar de um nível muito diferente de participação,
não é?
De responsabilidade, e acho que efetivamente ainda não estão propriamente criadas as condições para que essa medida pudesse ir avante. De qualquer forma, esse plenário teve outras claro, peripécias, nomeadamente com o militante Tiago Azevedo Fernandes, portanto, as coisas...
A minha única ideia é que me parece que se calhar alguns políticos têm ou interventores políticos, pronto, têm medo desta perspectiva de transparência porque acham que as pessoas vão interpretar mal alguma da informação que pode ser transmitida. Mas eu vejo isso como uma oportunidade para vocês explicarem eventuais dúvidas que possam surgir. E estão a perder essa grande oportunidade, no meu ponto de vista, claro.
É possível, isto não são... É uma faca de dois gumes, mas aquilo que eu acho é que a mentalidade também do cidadão comum pode ainda não estar exatamente ao ponto de ser uma medida com mais vantagens do que vantagens. Por exemplo, o facto de saber dessa votação e quem é que votou de forma favorável ou desfavorável não deixa de ser um bocadinho estranho, porque estamos a falar de uma reunião interna de um órgão do PSD. E essa sim que
mas
não era votada.
Demonstra abertura, PSD.
Sim, mas era uma discussão entre militantes e no seio de militantes, portanto.
Muita gente fala, pelo que me tenho percebido, de que a Câmara de Porto e o PSD e os órgãos nem sempre conseguem passar a mensagem. Há quase dificuldades de comunicação. Será que estes novos meios, e não falo só de vídeo, que já vi que o vídeo pode assustar, mas falo Twitter, Facebook, será que não ia facilitar esse tipo de mensagens? Isto porque realmente nos falou das atas, mas o acesso às atas realmente é possível, mas é complicado.
Sim. A Câmara está no Facebook e tem alguma divulgação.
Mas eu estou a falar especificamente da Assembleia Municipal.
Da Assembleia Municipal, pois a Assembleia Municipal de facto não tem. Talvez fizesse sentido tê-lo, embora também muito provavelmente seria um Facebook e uma ferramenta morta durante um grande período, e durante a Assembleia Municipal, a menos que fosse um funcionário, e também não temos, e esse é um problema da Assembleia Municipal, que fizesse a atualização durante o decorrer das Assembleias, das sessões.
Nesse sentido existe, por exemplo, a TV Porto e aqueles novos órgãos de comunicação da Câmara do Porto.
Sim, poderia ser uma possibilidade, e essa ideia não a vejo de forma tão a criar tantas complicações como poderiam criar outras.
Já referimos que é representante da JST na Assembleia Municipal. Sim. E penso que assumiu agora neste... é a primeira vez, ou já estava na Assembleia Municipal.
Neste mandato, estou desde o início do mandato, fui eleito.
Exatamente.
Sim,
okay.
Mas só agora.
Uhum. Como é que tem corrido esta experiência?
Tem sido interessante, ao contrário de muitos deputados municipais, já tive a oportunidade de me referir a dois assuntos. Um com uma moção sobre as escutas e o protejar das mesmas aqui no distrito, e a outra sobre o regulamento dos Conselhos Municipais de Juventude. E é o que se vê mesmo, nem todos os deputados municipais já puderam intervir. Tem sido interessante porque o debate na Assembleia Municipal adquire contornos intelectualmente mais estimulantes do que propriamente as assembleias de freguesia, ou quando nós estamos a discutir internamente, porque já temos uma bitola semelhante e pontos de vista bastante, bastante diferentes. Aprende-se bastante. O facto de existirem pessoas que têm uma forma diferente de entender como deve ser a gestão da cidade enriquece-nos. No entanto, muitas vezes também ficamos um bocadinho desmotivados por ver que muitas vezes o próprio jogo de bastidores partidário se sobrepõe aos interesses da cidade. Lembro-me a propósito da crítica do, sobre a deslocalização do Red Bull numa primeira fase, no, no início deste ano civil, autarcas da zona ribeirinha do, do Porto não, não darem voz a essa crítica, quando estamos a falar até de presidentes junto de freguesia, que não estão eleitos para a Assembleia Municipal, estão lá por inerência de serem, de terem sido eleitos presidentes da, da junta, e ali votam mais de acordo com a orientação do partido do que propriamente os interesses dos representantes, dos representados. Noutras situações, vemos que a crítica é uma crítica mal intencionada, muitas vezes mal dirigida, já a pensar mais e mais orientada para o que fazer depois de não ser aprovada determinada medida, do que propriamente estar a batalhar no sentido de que ela seja votada. É um bocadinho desmotivante, mas também faz parte do, do exercício.
Falamos agora dos Conselhos Municipais de Juventude. Tem acompanhado o funcionamento?
Este mandato ainda não ocorreu nenhum. O último ainda foi no ano anterior, antes das autárquicas.
E que iniciativas é que se têm proposto?
O Conselho Municipal da Juventude é um órgão que pretende auscultar as associações juvenis, e estamos a falar de associações estudantes, estamos a falar de associações ambientais, não são só as partidárias, e que funciona como um parceiro de diálogo, a forma de pensar a política de juventude da Câmara de uma forma contextualizada com a opinião dos próprios intervenientes. Nesse sentido, fez-se o Plano Municipal da Juventude, portanto um documento que não existe em muitas câmaras do país, e na altura foi a primeira. A JSD deu os seus contributos e funciona como um parceiro da variação da juventude. É o nosso palco onde podemos, como fórum, dar a entender os nossos pontos de vista e discutir no seio das associações de juventude algumas medidas, aquilo que pretendemos da Câmara, fazer sugestões, e depois há todo o trabalho da variação que o desenvolverá ou não, mais ou menos de acordo com essas.
Qual é que é a periodicidade das reuniões do Conselho Municipal?
Não tenho uma periodicidade ordinária. Uhum.
Não. Eu estive a explorar rapidamente o documento, o Plano Municipal da Juventude, uhum, que me pareceu bastante interessante e bastante extenso também, e encontrei lá um elencar de um conjunto de iniciativas, e vou só citar duas que me pareceram bastante interessantes, que era... Portanto, que era o projeto de apoio ao empreendedorismo e o projeto de incentivo à integração de jovens no mercado habitacional municipal, né, que focam aí dois pontos importantes, quer da habitação, quer do empreendedorismo. No documento estava especificado estes projetos, como em curso, isso. Não consegui, no entanto, encontrar informação sobre como é que estão a decorrer, em que pontos estão, o que é que já foi feito.
O Plano Municipal da Juventude é um instrumento de base, portanto não tem medidas concretas, nem se calhar faria muito sentido que estivessem no Plano Municipal, até pela extensão e pela natureza do documento em si. Mas, por exemplo, relativamente ao empreendedorismo, temos o funcionamento do Palácio das Artes disponível para, de alguma forma, ajudar os jovens, chamemos uma espécie de startups, onde teriam o seu espaço, muito, muito vocacionado até pelo próprio edificado em si, para as indústrias criativas. E depois temos o papel da Cidade das Profissões, que também, não, se calhar a mensagem não passa, mas que é um projeto absolutamente interessante, porque não procura arranjar emprego, procura sim que as pessoas se sintam, se apercebam das capacidades que têm, se apercebam das vocações que têm, apesar de terem uma formação mais hermética numa determinada área, não deixam de ter soft skills e apetências para derivarem ligeiramente ou bastante a sua carreira, e procuram fazer essa orientação vocacional e dar algum apoio precisamente ao empreendedorismo, como elaborar um plano de carreira, como fazer um plano de negócios. Dão essa espécie de apoio, portanto é um bocadinho mais como aquele brocardo bíblico de que, mais do que dar o alimento, ensinar, dar a cana e ensinar a pescar. Tem sido até um projeto que concelhos limítrofes se têm interessado bastante, no sentido de o replicarem tal como está, ou com as adaptações. É pena que, de facto, muita gente não conheça a Cidade das Profissões, porque vale a pena lá ir, mesmo estando com uma carreira estabilizada, mesmo estando a fazer aquilo que gostamos, se calhar podemos descobrir que podemos alargar os nossos horizontes, e é um bocadinho esse papel que a Cidade das Profissões faz.
Ainda sobre este aspecto, o Vítor falou-nos agora também de um projeto de habitação. Esta é uma das prioridades da JSD para o Porto?
A JSD, como Força de Juventude, entende que nós temos um problema de habitação na cidade do Porto, que é dos nossos mais de 40 mil fogos, cerca de 42 mil, porque alguns estão a ser remodelados e vários fogos se transformam em menos, aumentando as áreas e as tipologias, que é o facto de 20% dos cerca de 20% dos nossos habitantes, lá está, esses fogos, alguns naturalmente que estão desocupados, ou porque os serviços não sabem que as pessoas não estão a usar a casa, seria motivo de despejo, mas não é possível fazer um acompanhamento disto ao minuto, ou porque necessitam de intervenção, e se necessitam de intervenção as pessoas que lá estavam não podiam lá estar, muito menos podem ir para lá para outros inquilinos municipais. Ou então porque muitas vezes há de facto todos estes imbróglios jurídicos que se arrastam durante algum tempo e que também fazem com que as casas não possam ser atribuídas. Mas partindo do princípio que o interesse é que estejam o mais ocupadas possível, este número de fogos numa população de mais de 200 mil habitantes ainda quererá dizer precisamente que 20% dos municípios do Porto estão na habitação social. A JSD entende que o ideal, se calhar, seria todos poderem aceder a uma habitação municipal, mas a verdade é que temos que fazer algum condicionamento desse acesso, porque os recursos são limitados. Dentro desse limitar e condicionar do acesso, talvez fizesse algum sentido que não pudesse ser um acesso à habitação municipal absolutamente ilimitado, em que a fiscalização tem que de facto ser mais incisiva e que, nomeadamente, os jovens, até no sentido de impulsionarem a cidade e de conferirem outra dinâmica, deveriam ter um papel especial dentro da habitação municipal. De qualquer forma, não existe uma cota para jovens, se calhar isso seria o ideal. Isto das cotas é sempre muito, queria muita celeuma discutirmos esta situação de cotas, mas se calhar poderia existir um sistema de cotas, ou pelo menos poderia haver alguma forma de permitir que os jovens acedessem com outra facilidade. Ainda assim, haverá ao longo deste mandato uma aposta na construção de residências universitárias que de alguma forma pode ajudar. Não se trata exatamente da mesma situação, mas é pelo menos alguma forma de também contribuir para o problema habitacional dos mais jovens.
Uma das grandes prioridades dos mandatos de Rui Rio tem sido realmente a reabilitação urbana. No entanto, esta reabilitação não se centra tanto no arrendamento jovem e barato, não é? Como é que um jovem pode ir viver para baixo? Isto é, eu não falo de um jovem que esteja a estudar na universidade. Um jovem que tenha saído da universidade, que não pode estar numa residência universitária e que realmente não tem dinheiro para pagar aquelas rendas exorbitantes dos apartamentos de luxo.
A Câmara tem, no que diz respeito à habitação, uma função mais dirigida para a ação social do que propriamente para a questão da habitação. A habitação é uma política estadual, que é dirigida pelo Instituto de Reabilitação e Habitação Urbana, de Reabilitação Urbana e de Habitação, antigo IRU, e INH, hoje IRU, e não é a Câmara que tem que se substituir ao Governo. Eu posso, desde logo, dizer que, efetivamente, nós tínhamos um incentivo ao arrendamento jovem, o IAS, que foi substituído pela Porta 65, numa alusão ao artigo 65 da Constituição, que efetivamente foi uma ferramenta completamente desajustada pelos valores que previa para determinadas tipologias, conseguiu excluir uma grande parte dos jovens do sistema do incentivo ao apoio jovem. Isto porque para aqueles valores, ou esses valores se encontravam no mercado onde não havia jovens, no interior e em zonas mais desertificadas, ou então nos sítios onde há uma grande concentração de uma população jovem, que são os centros urbanos, maiormente Lisboa e Porto, não se encontram imóveis a esse preço. E dessa maneira limpamos o problema. Houve agora um ajuste que permitiu que a fórmula fosse um bocadinho mais abrangente, mas ainda assim estamos aí muito, muito longe. E paralelamente ao arrendamento, a verdade é que É hoje muito mais raro a fixação através da aquisição da habitação própria. As pessoas mudam de trabalho com muito mais frequência. Hoje estão aqui, amanhã estão ali, não têm as raízes tão aprofundadas e desde uma idade tão, tão nova, mas ainda assim deveria existir alguma ferramenta. O PSD, quando governou, criou o crédito unificado, jovem, também foi o PSD que terminou com esse tipo de crédito. As razões prendem-se essencialmente com a fraude que se praticava, porque os pais dos jovens adquiriam as habitações em nome dos filhos para terem acesso ao juro unificado. Aqui, no meu entender, o problema não é a medida em si nem o mérito, o que está em causa é a falta de fiscalização e os abusos. Portanto, devemos atuar a jusante e não a montante, terminando com o... Portanto, isto para dizer que a política de habitação, essencialmente, é uma questão não camarária, mas uma questão estadual e que, efetivamente, todos os jovens têm muita razão de queixa.
Mas será que a Câmara também não podia intervir nesse sentido?
A Câmara, e no que diz respeito...
É, há tantos edifícios devolutos, o próprio João Paulo já falou disso.
E ainda bem, perderam mais dois...
Depois das fontainhas, e nesta semana, há tanta coisa abandonada, será que não poderia haver uma política nesse sentido?
Nesse sentido, o que fará mais sentido também, na nossa opinião, é que, efetivamente, a questão da habitação jovem esteja ligada com a reabilitação da Baixa. Porque se nós pensarmos bem, e se compararmos aquilo que era o Porto, sem estar com considerações arquitetónicas relativamente à Avenida dos Aliados, o que nós temos hoje é muito diferente daquilo que existia. Nós hoje e futuramente, nós conseguimos fazer um eixo de mobilidade muito mais relacionada com a diversão noturna e com o lazer, mas que nós vamos desde a Ribeira, subimos Mãozinho da Silveira, estamos nos Aliados, onde já há espaços novos. Se continuarmos pela Praça Filipa de Lencastre, também há ali muitas esplanadas e muita vida noturna. Chegamos ao nosso café académico Piolho e temos a Rua de Sedofeito a entroncar em Miguel Bombarda. Portanto, foi feito aqui um ciclo que, em termos de diversão noturna e de animação da Baixa, mudou completamente a realidade. Portanto, se antigamente falávamos de desertificação, hoje os problemas são de falta de limpeza, problemas de trânsito, mobilidade e de ruído. Portanto, essa situação está resolvida. O que é que está a faltar? Está a faltar a erradicação das pessoas que frequentam essas zonas durante o dia e depois o que isso pode significar em termos de comércio, em termos mesmo de segurança e tudo. Se bem que na segurança as coisas já estão muito mais equilibradas. A forma de trazer mais habitantes à Baixa. Eu penso que passa pelos jovens, precisamente pelas características das casas, que não têm garagem, muitas vezes, que no caso da Sé, da freguesia da Sé, até são em sítios onde não se consegue aceder com o automóvel, onde não há elevadores, onde as casas são altas, portanto as caixas de escadas até são aqueles pés direitos enormes típicos da construção de há umas décadas, e de facto este público-alvo que poderia ocupar essas casas seriam maioritariamente esses jovens. O problema, e há de facto muitos imóveis devolutos no Porto, mas a primeira é que muitos são de privados e isso cria imensos problemas do ponto de vista jurídico. Não pode ser a Câmara, a propriamente como defendia Teixeira Lopes, que não era uma questão de fazer uma expropriação, mas era um desapossamento, qualquer coisa que também... É esquisita, no mínimo seria esquisita. Portanto, muitos não são da Câmara. Aqueles que são da Câmara e através da SRU, que também tem uma participação do Estado, têm vindo a ser recuperados, mas precisamente por se tratar de casas enormes, com pés direitos muito altos, que estão abandonadas há algum tempo, é uma recuperação cara e tem-se recorrido a materiais nobres. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, de facto, o valor do edificado recuperado não é um valor propriamente muito apetecível para os mais jovens. Estará, se calhar, na altura de ponderar algumas alterações na forma como a reabilitação está feita para tentarmos captar outros segmentos de mercado, nomeadamente os mais jovens.
Voltando aqui à questão da ação social, foi recentemente apresentado o diagnóstico social, e, claro, consoante o padrão político, as opiniões são mais positivas ou menos positivas em relação a esse diagnóstico. Por exemplo, o nosso entrevistado anterior, o Tiago Barbosa Ribeiro, da JTS, disse que o estudo era uma demonstração de que estes últimos 10 anos foram perdidos a esse nível. Como é que... integra esse diagnóstico?
O diagnóstico social, que já foi aprovado pelo CLASP e até por unanimidade, surge da encomenda à Universidade Católica pelo próprio Executivo, até pelo anterior Executivo, e este, pela mão da Sra. Vereadora, agarrou e concretizou. Portanto, foi o próprio Executivo da Câmara que pretendeu ter acesso a esta informação e que foi o próprio a tomar a iniciativa de a pedir, e até uma entidade externa, para que fosse o mais verídica possível. E, efetivamente, encontramos muitas coisas no diagnóstico social que nos assustam e que nos preocupam. Quando eu digo a nós, é nós jovens, a nós todos os partidos e a nós todos os portugueses. Agora, a verdade é a interpretação que se deve fazer dos indicadores que lá constam, porque o diagnóstico social, uma das realidades que caracteriza é precisamente a questão demográfica, onde há um envelhecimento populacional da população do Porto e onde há um decréscimo populacional. Esse decréscimo populacional resulta não só das pessoas que saem do Porto, que não são nem de longe nem de perto os valores que de forma alarmista vão sendo divulgados, pelo menos há indicadores que contrariam isso, mas quando vier o censo de 2011 não haverá nenhuma dúvida. E tem a ver também com o crescimento natural. O crescimento natural, o número de nascimentos ser muito inferior ao número de óbitos. Isto quer dizer, apesar do envelhecimento e do aumento da esperança de vida. E este crescimento natural negativo não é recente, não tem 2 anos, nem tem 3, já vem, e eu estudei isso relativamente há pouco tempo, desde 1991, portanto, muito antes do PSD e do Dr. Rui Rio estarem na Câmara do Porto. E mesmo o saldo migratório para concelhos limítrofes também se iniciou ainda na década de 90. Portanto, não é propriamente um problema comum, e é um problema absolutamente no que diz respeito à natalidade, é um problema sentido no país todo. Também vi uns números recentemente a propósito do Dia Mundial da População que diziam qualquer coisa como em 30 anos a idade média da maternidade passou dos 23 para os 28 e qualquer coisa, portanto havia aí um envelhecimento de 5 anos. Tem a ver com os avanços da medicina, que fazem com que cada vez mais se prolonguem as vidas das pessoas, e é um problema nacional. Ora, dificilmente, a menos que queiramos dizer que a culpa é do Dr. Rui Rio, que não existam mais bebés na cidade do Porto, e não sei de que forma que queriam fazer essa imputação, podemos dizer que isto é uma questão e um falhanço da Câmara do Porto. Outra questão que é tratada no diagnóstico social é a prestação de cuidados de saúde. Mais uma vez, a Câmara Municipal do Porto não é da sua competência gerir os centros de saúde ou o Serviço Nacional de Saúde. Estamos a falar da Administração Regional de Saúde do Norte. Uma outra questão tem a ver com o desemprego e, mais uma vez, combater o desemprego não é uma função das câmaras municipais. Podem tentar substituir-se, uma vez que a administração central é ineficiente, mas não tem motivação, não tem estrutura para tentar combater o desemprego de forma direta. Há sim é que estimular a atividade através de parcerias público-privadas ou dos privados para que a cidade tenha outra dinâmica. Mas acho também que a responsabilidade do desemprego não é da Câmara Municipal. Uma outra situação, de facto, prende-se com a assistência social. Mais uma vez estamos a falar, quando muito, do Centro Distrital de Segurança Social do Porto, nós estamos a falar da Câmara Municipal. Outras situações são situações escolares e, mais uma vez, tirando a questão do parque, do edificado, do ensino básico, estamos a falar de competências da Direção Regional de Educação do Norte. Portanto, só com muito má vontade é que, através do diagnóstico social, que espelha de facto características que nos devem preocupar a todos, é que se tenta dizer que a responsabilidade é do atual Executivo. Curiosamente, na Assembleia Municipal, onde foi apresentado e discutido o diagnóstico social do Porto, houve intervenções que chamaram a atenção para muitos dos dados que lá estavam. Naturalmente que a oposição não deu palco a todas as indicações que também vinham no diagnóstico social, que faziam o retrato da situação, mas depois diziam, no entanto, notam-se avanços a este nível e aquilo. Claro que isso não é mediático e não interessava à oposição dar conta desses pontos. E num diagnóstico com 300 e muitas páginas, como é o caso, é fácil só nos concentrarmos nos pontos negativos. De qualquer forma, a seguir à nossa discussão, e foi uma discussão prolongada, a senhora vereadora falou durante muito tempo de tudo aquilo que estava feito e efetivamente deu conta à Assembleia Municipal, àqueles que sabiam, muito bem, não se perdeu nada, àqueles que não sabiam, e eu imagino que tenham tido muitas novidades, porque efetivamente descreveu uma série de projetos e de iniciativas que a Câmara já tem vindo a levar a cabo e outras que estão em curso e outras para serem lançadas, e foi ali um desenfriar de um rol que certamente, pelo menos com necessidade intelectual.
Uma ideia que pode ficar é que se calhar são iniciativas que ou não estão bem direcionadas ou pelo menos ou não estão a ser bem comunicadas, porque fica muito a ideia de que a Câmara não tem tido um papel tão interventivo como poderia ter este nível.
Eu acho que concordo consigo, porque a verdade é que nestas iniciativas termos o retorno e um retorno visível é sempre complicado. É mesmo muito complicado para começar, porque por mais que queiramos e que tenhamos boa vontade, vamos sempre conseguir intervir num número reduzido de situações, porque infelizmente são muitas que necessitam da nossa atenção e dos nossos recursos e dos nossos meios financeiros. Por outro lado, também se compreende que algumas destas medidas demorem algum tempo, mesmo assim, a causarem impacto. Mas uma coisa também é certa, deixar ou tentar passar a ideia de que este Executivo, tal como o anterior, não elegeu como prioridade a ação social, é uma ideia que é mesmo só com muita má fé é que pode ser defendida. Nós estamos a...
um dos programas que até teve bastante visibilidade no primeiro mandato de Rui Rio, que foi o programa Porto Feliz.
Sim.
E que, eventualmente, podemos dizer que teve algum sucesso, pelo menos comparando com a situação atual nas ruas do Porto, em que se vê muito mais acumulador do que já se viu. E que foi um programa que foi extinto em 2006, pelo Estado Central, de alguma forma. E a minha questão é, desde 2006 a Câmara ainda não conseguiu construir ela própria um novo programa que se substituísse, porque pelos vistos, se do Estado Central não vem nada para resolver esse problema, se calhar poderia-se criar um novo programa local?
Eu estou muito à vontade para discutir a questão do Porto Feliz. A forma como acabou é inqualificável. É inqualificável pelos três parceiros, entre o Ministério da Saúde, a Segurança, o IDT, através do IDT, a Segurança Social e a Santa Casa da Misericórdia e o Porto, efetivamente retiraram-nos um terço do financiamento, que era a mesma coisa do que deixar a Câmara Municipal completamente incapacitada de levar o processo adiante. Pior do que isso, foi feito em cima do joelho, foi feito sem avisos prévios e havia até obrigações já da Fundação Porto Social, que tinha o projeto Porto Feliz a seu cargo, que foram um bocadinho maltratadas e o Estado devia ter sido uma pessoa de bem. Lembro-me, por exemplo, e a título daquelas coisas que nunca nos esquecemos, pouco depois dessa situação há uma corrida a favor dos hábitos de vida saudáveis. Já não me recordo se corrida, se de bicicleta. Penso que de bicicleta, que até tínhamos uma apresentadora de televisão como rosto dessa campanha, onde se cortou a ponte da Arrábida e onde havia o acesso a umas bicicletas, uns capacetes e umas t-shirts reduzidos. Foi financiado pelo IDT. Portanto, o IDT, no espaço de poucas semanas depois de ter cortado os fundos à Porto Feliz, organizou e subvencionou uma campanha que à partida seria para pessoas saudáveis e que não deveria ser a incumbência principal do IDT. Portanto, é para nós vermos como as prioridades estão invertidas. Relativamente a isso...
Sim, porque a minha questão é, desde 2006 até hoje...
Eu explico...
Eu sei que a Câmara tem tido algum esforço a nível da redução de déficit e tudo isso. Se calhar uma parte desse valor poderia ser alocada a este projeto, por exemplo.
O problema do projeto é que é um projeto caro. Não pode ser um projeto que se meça por índices quantitativos. Estamos a falar da recuperação de um toxicodependente ou de um excluso social, não eram só para os arrumadores, nem eram só para os toxicodependentes, que é muito mais do que o seu desintoxicamento, a sua desintoxicação, perdão. Havia um monitor que os acompanhava numa espécie de comunidade terapêutica em apartamentos para o efeito, havia a preocupação de criar hábitos de vida saudáveis, de manifestar, de fornecer alguma formação, de procurar colocar essas pessoas no mercado de trabalho, que não é propriamente fácil, claro que não, atendendo aos antecedentes e mesmo a alguns que estiveram em estabelecimentos prisionais, tudo isso complica muito, e fazer a reinserção desse indivíduo implicava o enraizamento de hábitos, de amizades, de círculos, de locais que eram frequentados, era custoso, demorava o seu tempo, ocupava técnicos, psicólogos, as pessoas que estavam com eles permanentemente nesse regime, e a Câmara sozinha não poderia fazer isso, até porque, efetivamente, não devia ser uma incumbência da Câmara. Fez esse esforço, a partir do momento em que ficou maniatada, não conseguiu. Curiosamente, e isto porque, de facto, existiu muita má vontade quanto a um projeto que era caro, mas que produzia efeitos, e foi como disse, efetivamente, o número de exclusos e de pessoas na rua nota-se que aumentou, portanto, isto é empírico. Abriram créditos para IPSS para fazerem uma atividade muito semelhante àquela que estava a ser desenvolvida no âmbito do Porto Feliz, isto cerca de um ano e meio envolvido. Portanto, a verdade é esta, o projeto é bom, os ideais são bons, a forma de abordar o problema é ideal. O que interessou ao Instituto de Combate à Droga e Toxicodependência foi que não fosse desenvolvido pela Câmara Municipal, por questões de política mesquinha, não há outra forma de dizer isto. Curiosamente, há alguns técnicos, digo eu, há alguns técnicos que até ficaram libertos do Porto Feliz depois do encerramento do projeto, se calhar até estão nessas IPSS que hoje estão a ser financiadas com essa linha de crédito. Portanto, quando eu há bocado dizia que é o mesmo projeto, os mesmos ideais, da mesma forma, se calhar até serão os mesmos técnicos e as mesmas pessoas. Simplesmente é uma IPSS e um privado e não uma IPSS um privado ou associada a alguma entidade pública, também a gerir exatamente da mesma forma para fazer as mesmas coisas. Portanto, existia alguma má-fé. Se era desejável pensar-se em alguma solução alternativa e complementar, é agora aqui uma questão mesmo dos recursos serem escassos e não dar para chegarmos a todo o lado.
Este executivo também é acusado de não manter uma política cultural na cidade. Pelo contrário, dizem, por exemplo, no caso de Rivoli, que prefere apostar no setor financeiro propriamente na cultura. Aliás, há pouco o João Paulo também falou da noite e do dinamismo da noite, etc. Mas grande parte dos sítios que abriram foi por iniciativa privada, isto é, por pessoas que decidiram abrir um espaço e tentar fazer alguma coisa. Como é que encara estas críticas? É verdade que realmente o Executivo tem sido tão má vontade? Não tem?
O Sr. Rui, independentemente de todas as qualidades que tenha, há uma fama que nunca se vai livrar, que é a expressão de quando me falam em cultura, eu saco da calculadora, e vai ter sempre essa fama, nem que agora de repente se concentrasse em impulsionar a cultura até acima de outras coisas que pudessem ser e que são, na verdade, mais importantes. Relativamente à iniciativa privada, é um facto que o repovoamento e a revitalização da Baixa tem dependido muito do papel dos privados. Mas se calhar, porque os privados agora perdem muito menos tempo à espera de uma licença, se calhar porque têm as vistorias que solicitam e as aprovações dos projetos de especialidades.
Mas dizem que no início não foi bem assim.
Naturalmente que ao longo do tempo que estamos na Câmara vamos limando os procedimentos e as coisas hoje funcionam melhor do que funcionavam há 4 anos e espero eu que daqui a 2 ainda funcionem melhor do que funcionam agora. Mas, por um lado, é este processo burocrático que foi todo ele agilizado. Depois, a questão da segurança, porque se calhar havia zonas da cidade que não eram intransitáveis nem de longe nem de perto, mas se calhar não eram apelativas e que hoje são, as pessoas sentem, muitas vezes não há insegurança, mas há esse sentimento de insegurança. E esse sentimento de insegurança também desapareceu. Ruas mais largas, corte de árvores e árvores adequadas, questão de passeios mais largos, a situação dos pórticos de entradas que fazem, tudo isso está a ser revisto, mas tudo isto tem a ver com uma série de políticas que estão interligadas. Mas a Câmara tem sido, efetivamente, uma grande impulsionadora desta atividade privada. Relativamente ao Rivoli, e claro que há...
Mais ativo de exemplo.
Pois. Se quiser, podemos falar um bocadinho sobre o Rivoli, mas eu fico satisfeito porque o Rivoli, neste momento, está cheio, não propriamente que eu venho, quero que seja com isso, mas o privado que lá está, se assim não fosse, já estaria a pensar a arrumar, fazer as malas e ir para outro lado. Quem gosta efetivamente daquele tipo de espetáculos, eu já vi um ou dois, mas não é propriamente o meu maior interesse, mas já vi um ou dois, de qualidade, quem até percebe do assunto mais, bem mais do que eu e não é difícil, diz que de facto são grandes espetáculos, com grandes artistas, com grandes elencos, e o que é certo é que estando cheios, ou estão cheios com portuenses, ou estão cheios com pessoas que não sendo do Porto, são de áreas próximas, e que vêm ao Porto e que visitam o Porto. Entre isso e a alternativa que tínhamos antes, de academias de música, lembro-me de uma, por exemplo, que o ocupava para fazer os seus espetáculos de Natal, e efetivamente eram os alunos, os pais, os familiares que preenchiam aquela sala emblemática, tendo ainda por cima os custos que isso tinha para a cidade, para a Câmara, de facto, talvez as coisas estejam melhor do que estão agora.
Mas a verdade é que também houve instituições que ficaram sem palco. Ballet Teatro, teatro, grupos de teatro mais pequenos, estou-me a lembrar da plateia, da assédio, etc. Não é?
Nós também podemos.
Isto responde a todo esse todos argumento, vamos. Mas é isso acontece.
É verdade.
E ainda hoje não há uma alternativa.
Não. Temos o Teatro Carlos Alberto também. Agora, podem não ser o adequado a todos os tipos de espetáculo e eu penso que não estou a dizer nenhum disparate do Teatro Carlos Alberto, mas...
O Teatro Carlos Alberto não costuma ter tantos espetáculos de dança quanto isto, até porque nem tem uma programação conjunta com o Sérgio Brown, penso eu, e não está aberto a todo este tipo de coisas. O Ballet Teatro também tem um palco, mas não é a mesma extensão do Rivoli. As associações mais pequenas, muitas delas não têm um palco, como a Helena Sá Costa, que também não tem o mesmo palco do Rivoli. Serralves também muitas vezes fecha.
A questão é que a Câmara abdicou de um dos instrumentos que poderia ter para promover uma política cultural. Preferiu definir essa sua intervenção como entregando a um privado facto. Para ele dinamizar.
Há de facto essa escolha e tem que ser assumida relativamente à utilização a dar ao Rivoli. Entendeu o Executivo e, na minha opinião, bem, que teria que se concentrar noutras áreas e noutras ferramentas da política cultural, noutros espaços. Preferiu rentabilizar, de alguma forma, um espaço que estava a ser muito difícil de gerir e que estava a causar um prejuízo incomportável e tomou essa opção. Pronto.
A ideia que fica é que houve ali um choque entre administrações, entre o Executivo, que certamente é quem gera a cidade toda, neste caso, e a Cultura do Porto e tudo isso. Pelo menos foi isso um bocado que transmitiu, que há um bocado de dificuldade de comunicação entre o Executivo e algumas organizações da cidade. Inclusive, até agora, alguns jornais, não é? Como é que vê essa comunicação conturbada, em que até o site da Câmara é usado um bocado para transmitir este sentimento de que a Câmara ou o Executivo está a ser maltratado pelos jornais da cidade?
Essa tensão, eu imagino que exista, mas não lhe posso avançar nada de concreto relativamente a isso. Acho que os critérios que presidiram à direção de concessionar o Rivoli foram critérios da base da gestão e da racionalidade financeira e também uma opção política relativamente ao equipamento. Relativamente às coletividades, havia aquela situação de não poderem dizer mal da Câmara. Se fossem de alguma forma apoiados, não era exatamente isso aquilo que existia. O que existia era que, efetivamente, as pessoas que fossem apoiadas pela Câmara do Porto não estavam impedidas de falar, de dizer aquilo que pensassem. Agora, não faz grande sentido bater a uma porta, ter um parceiro que se disponibiliza para ajudar e, dentro das suas possibilidades, que também é sempre com a corda ao pescoço, logo a seguir, e depois de ser bem tratado, de alguma forma, politizar a sua intervenção e o papel. E isso é que se procurou combater de alguma forma. Relativamente aos jornais, há jornais que efetivamente são avessos à Câmara do Porto, não é à Câmara do Porto, não é essencialmente a nenhum dos seus vereadores, mas que efetivamente quase parece que decidiram fazer uma cavalgada contra este Presidente da Câmara. E a partir daí, quer dizer, desde aqueles insultos do responsável de um jornal da cidade, isto houve um escalonar de violência, até verbal, até de violência verbal, que passou claramente dos limites. Mas eu não creio mesmo que se possa dizer que a Câmara do Porto esteja afastada ou divorciada das coletividades, nem tão pouco da cultura. Agora também podemos discutir aqui, durante muito tempo, aquilo que é cultura, então...
Mas, pegando nesse exemplo dos jornais, ainda agora, recentemente, esta semana, aconteceu esta semana ou na semana passada, aconteceu isso, em que a Câmara de Porto realmente publicou um artigo no site, em que critica dois artigos de um jornal, de um órgão nacional. Será que realmente o site é o melhor mecanismo para publicar esse género de coisas?
Eu, por acaso, quando falei nisto, estava-me a referir a um episódio que já tem
sim,
mais de um ano.
Mas o site... Mas eu estava a pensar neste mais recente.
O site é uma ferramenta de comunicação da Câmara. Naturalmente que não pode ser encarado como um meio de comunicação que tenha que ser objetivo, neutro, não tenha qualquer opinião, não faça nenhuma espécie de desabafo ou consideração relativamente à realidade ou relativamente ao que se passou. Se haveria um outro meio mais eficaz e mais adequado?
Ou outro meio de resposta?
Outro meio de resposta. Pois, o problema é que o direito de resposta e o desmentido, daquilo que eu vou sabendo da legislação, muito raramente é cumprido. Portanto, o enxovalhar e publicar uma notícia, isto falando agora já em forma mais brejeira, tem direito à primeira página e o desmentido é o cantinho com letra
só
miudinha.
Só que nestes dois artigos em questão eram dois artigos de opinião, que estavam bem especificados como opinião.
Pois, só que mesmo as opiniões nós devemos fazer uma análise objetiva e partir da realidade e depois de sermos a nossa consideração mais subjetiva relativamente àquilo que está. Quando descrevemos a realidade de uma forma diferente daquilo que existe, estamos a ser demagógicos, estamos a prestar muito mau serviço público e apesar das pessoas terem direito ao seu lado de subjetividade, quando aquilo que é objetivo é distorcido, a Câmara sente necessidade de esclarecer, no fundo aí está a esclarecer. Claro que ao esclarecer critica quem desmanchou a realidade e a desconstruiu, ou construiu uma mentira.
Passávamos agora para um novo tema. Referiu até que apresentou na Assembleia Municipal uma moção sobre a Scoot. Mas o Rui Rio já se pronunciou diversas vezes também contra a introdução, pronto, a introdução da Scoot na região norte, e chegou mesmo a falar em revolta popular. Não sei se também comunga dessa quase dramatização, mas em relação a este tema, acha que é uma medida realmente importante e necessária no momento atual?
Os portugueses, por norma geral, são e têm sido gente de brandos costumes. A questão da desobediência civil muito, muito raramente surge à baila, mas era revoltante e isso notava-se. Já nem é uma questão de conversa de militantes ou de políticos ou de quem quer que seja ou de responsáveis. Já é uma questão, é aquela questão que se nota mesmo no dia-a-dia e na rua. As pessoas não compreendiam e não compreendem bem, no meu entender, o porquê de em 20 e tal scouts serem portajadas as três no distrito do Porto. As pessoas não compreendem bem porque é que desde 97, embora com muitas críticas, um partido que sustenta o governo prometeu sempre o facto dessas vias continuarem como sem custos, ganhou eleições em Vila Real onde nunca tinha ganho, e de certeza que de alguma forma está ligado com esta promessa, muito ou pouco, mas estará, e efetivamente teve que reconsiderar porque era absolutamente incomportável. Nós não estamos contra o princípio em si, aliás, sempre defendemos que essas vias deveriam ser portajadas. Agora, primeiro, a serem portajadas devem ser todas e não pode haver aqui uma discriminação. Se houvesse, era uma discriminação positiva às zonas que mais necessitavam dela e não o contrário. E depois, quando no exercício das suas responsabilidades são definidos três critérios, portanto, o da existência da alternativa de 1.3 vezes o percurso, o tempo de percurso que se faria pela SCUT. A questão da média do PIB per capita regional ser superior a 80% da média nacional e a questão do poder de compra concelhio ser superior a 90% da média nacional, esses critérios efetivamente não estão cumpridos. E as próprias estradas de Portugal vieram-nos aconselhar a inclusão de portagens nestas três vias. Não me recordo se foi nas três ou se foi apenas em duas delas. O que nós reclamamos é que a região não seja propriamente tratada de forma diferente, até porque há especificidades que, além de não estarem cumpridos esses critérios, há especificidades de concelho para concelho. Portanto, o interior do distrito não é igual ao litoral. E esta questão foi tratada de forma muito, muito leviana e acho que o Sr. Rui Rio, quando diz que as pessoas se calhar se deveriam revoltar, se calhar não era ele que estava propriamente a incitar à revolta, ele estava apenas como representante que é, não é apenas da cidade, é um líder, da região, a dar voz às pessoas que manifestavam essas preocupações.
É engraçado que na Assembleia Municipal, fiquei com a ideia que todos os partidos apresentaram moções sobre scooters e nunca... Fico também, agora não tenho cor, mas parece-me que nenhuma delas foi aprovada ou rejeitada por unanimidade. Ou seja, se o PS apresentava uma proposta ou uma moção, ou neste caso, se calhar, para o Bloco ou isso, contra a introdução da SCUT, votava um lado da bancada. Se outro partido apresentava uma moção mais ou menos a dizer a mesma coisa, já era rejeitada. Não se consegue chegar muito. Ou seja, aquilo que se calhar era importante, que era a região falar uma só voz, não é conseguido por questões políticas.
Não apresentaram todos os partidos, mas apresentaram quase todos. Por exemplo, assim e assim de cabeça, e num exercício de demora, creio que o Partido Socialista não apresentou nenhuma. Mas, por exemplo, a que o PSD apresentou, da qual fui relator, criticava precisamente não a inclusão de portagens de per si como princípio, mas sim a diferença de tratamento relativamente a outras zonas do país, onde nomeadamente esses três critérios eram cumpridos. Portanto, era uma questão mesmo de vontade política e de não ter a vergonha sequer de cumprir aquilo que antes os próprios tinham estipulado. Essa moção passou com os votos do PSD, do CDS e do Partido Socialista, sem qualquer diferença. O Bloco de Esquerda e a CDU, com razões que não foram propriamente destrinçáveis, por se oporem às portagens e ao princípio, não quiseram viabilizar uma crítica apenas ao facto de só serem algumas, porque a luta deles seria outra. E por isso votaram contra só os 7 deputados do Bloco de Esquerda e do CDU. De qualquer forma, depois, portanto, esta teve 47 votos em 54, portanto, o próprio Partido Socialista votou assim. Depois há propostas desses dois partidos que chumbaram esta, que têm a ver com a questão mesmo de não serem portajadas. E aí, quer o Partido Socialista, que propõe essas portagens a nível governamental, quer o PSD, que defende a mesma ideia desde 97, quer o CDS, de igual forma, naturalmente votamos contra essas moções. De facto, temos opiniões diferentes quanto ao assunto. Não foi propriamente uma questão partidária, foi mesmo uma questão de encarar o problema de forma diferente.
Sobre o TGV.
O adiamento do TGV fez o Executivo acusar o Governo de estar a prejudicar o Norte, mais uma vez, por alguma questão da escuta. E o TGV é assim uma medida tão importante para a região Norte? Não há alternativas? Nomeadamente apostar em ligações urbanas, ligações nacionais.
Pois, o problema aqui é que nós não temos um rumo, nós não temos um rumo definido há 10 anos. Portugal vira-se para os palopes com quem tem boas relações culturais e históricas. Durante 10 ou 15 anos vamos efetivamente apostar em levar as nossas empresas para a África, para o Brasil. Portugal, se calhar, vai utilizar a sua vertente transatlântica, vai utilizar o Atlântico como um eixo da sua política internacional e adensará as suas relações marítimas. Será que o nosso parceiro é Espanha ou outros países da Europa, nomeadamente os recém-chegados ao clube mais restrito da União Europeia. A questão é precisamente isso que nos falha. Se me perguntar relativamente aqui ao Norte e do Porto para Norte, naturalmente que a Galiza tem muitas afinidades connosco, históricas, até da língua. Falta saber se o galego é que é o português mal falado, ou se é o português que é galego mal falado, segundo a opinião deles. E é essa falta de visão estratégica. Portanto, no meu entender, não seria propriamente muito mau e não seria uma falha tão grande não termos o TGV para Vigo, mas que nos dissessem qual é que é o papel da região norte, o que é que está pensado para a região norte, e quando eu digo a região norte, aqui com a especificidade da Galiza, mas é o país todo que tem essa ausência de rumo. O TGV, naturalmente, que é importante, naturalmente que daqui a 30 anos ou daqui a 20 anos, ou se calhar 10, ainda mais importante e mais a sua necessidade se fará sentir. A questão é, neste momento e como as coisas estão, se é absolutamente essencial e se dentro de ser essencial, se é prioritário, o que se calhar não é, mas não é prioritário a ligação do TGV do Porto a Vigo, mas se calhar também não era prioritária a ligação por ser a um Caio, até porque não sabemos mesmo se os espanhóis estão a fazer ou não. Um ministro diz que sim, um secretário de Estado diz que não, aparece um deputado que tem umas fotografias de umas máquinas, não sabemos exatamente se está a ser cumprido depois o troço do Caio para Madrid. E naturalmente que aeroportos também não seriam essenciais, e a terceira travessia do Tejo, que essa sim vai para a frente. Se me perguntasse se entra a terceira travessia do Tejo e o metro do Porto a Vigo, eu se calhar digo-lhe que em termos nacionais era mais importante a ligação por TGV, eu disse metro, TGV do Porto a Vigo, mas se calhar não era nenhuma coisa nem outra.
Tem que haver uma volta popular aí também.
Eu acho que as pessoas do Norte têm sido bastante castigadas. Os exemplos, era aqui um relambório também enorme, mas desde o tratamento que é conferido à região no PIDAC, no CREN, o nosso, já quase é um fantasma quando se fala nele, no Centro Materno Infantil do Norte, é um sonho. A questão do nosso metro do Porto, na Trofa, as acessibilidades e o parque de estacionamento da Póvoa de Varzim, o facto de não haver mais um euro que seja e nem mais um metro de metro no Porto, portanto aí também se nota a situação. A forma como a Frente Ribeirinha do Tejo foi tratada e a forma como é tratada a Frente Ribeirinha do Douro, tudo isto parece que temos um país ou dois países dentro do mesmo. Que as pessoas se revoltem, não, mas que as pessoas cada vez mais têm essa consciência, têm. E se calhar também é por isso que cada vez mais há mais adeptos de regionalização no Norte, já quanto mais não seja vencidos pelo atual estado de coisas que parece que não se altera.
Era exatamente por aí que nós íamos. Uhum. O que é que a JSD pensa da regionalização? O próprio Rui Rio, que no início, há alguns anos, não era assim tão adepto à regionalização, tem vindo a realizar iniciativas e debates sobre a regionalização e já realmente deu abertura para pelo menos uma discussão.
Deu e fez aquele ciclo de debates, sim, onde sim, trouxe muitas pessoas, até nomeadamente de outros partidos e de outros quadrantes políticos. Era como eu estava a dizer, eu penso que aqui a questão da regionalização para uns é desde convicção de início, outros é quase por rendição a verem a impossibilidade de alterar as coisas de outra forma. De qualquer forma, ainda é difícil discutir no seio da população em geral a regionalização, porque há muita areia ainda deitada para os olhos das pessoas. Falamos sempre da questão da descentralização. A descentralização e a regionalização são coisas totalmente diferentes. O que pode acontecer através da descentralização, independentemente dos locais onde se localizam os centros de decisão, é haver uma responsabilidade direta dos eleitos perante os eleitores, coisa que a regionalização permitiria. E se nós pensarmos bem, hoje em dia o nosso dia-a-dia se calhar é tão condicionado pela atividade do Executivo e dos Presidentes de Câmara e dos Presidentes de Junta, como é, se calhar até mais, influenciado pela Administração Regional de Saúde, pela Direção Regional de Educação, todos esses exercícios públicos, de que são pessoas que nós não conhecemos, que nós não elegemos, que se nós estivermos descontentes não temos nenhuma forma de lhes fazer ver o nosso descontentamento, e o voto aí era uma ferramenta muito útil para condicionarmos a região. Aí, claro que haveria reformas a fazer, mas, por exemplo, os governos civis, até como já está na proposta de revisão constitucional do PSD, naturalmente que se extinguem, e facilmente as três ou quatro competências que ainda mantém, já assim de repente consigo dizer para onde é que iria cada uma delas. Portanto, não é difícil, o desenho está feito. Teriam que ser repensados os poderes autárquicos e, naturalmente, que talvez até pudesse, em termos administrativos, não ser uma máquina tão pesada. Agora é preciso conseguirmos um consenso alargado relativamente a isso.
Percebo que é uma posição tendencialmente pró-regionalização,
sim,
para a JST.
Sim, sim.
É nacional ou JST Porto?
Gostaria de falar mais da JST Porto, aqui.
Mudando de assunto, um dos grandes ativos da cidade é a Universidade do Porto. O reitor, Marcos Santos, tem vindo a expressar vontade de abrir a universidade à área metropolitana do Porto, à Câmara, a empresas. A Câmara tem esta vontade? A coligação PSD-CDS?
Eu penso que sim, e há muitos exemplos já de parcerias entre a Câmara Municipal e a Universidade do Porto, desde a Fundação Porto Ciência, mesmo alguns projetos do Planetário. No projeto Role Models, penso que a Universidade do Porto também teve alguma influência. Portanto, já são parceiros por excelência em algumas situações, nomeadamente aquele autocarro, que neste momento até nem está em funcionamento, mas o Viva Cidade, que pretendia levar as pessoas aos centros de conhecimento científico e académico, e até está disponível para levar as pessoas a colóquios, a workshops, todo esse tipo de iniciativas. A Câmara estava articulada com a Universidade do Porto, e vice-versa. Se teríamos interesse em, quanto cidadãos, que essa parceria se realizasse ainda de outra, se adensasse, penso que sim, mas também não vejo nenhum indício sequer de falta de vontade da Câmara em que isso aconteça.
Uma das propostas da JS do Porto foi a criação de um parque tecnológico no antigo matador municipal de Campanhã. O que é que a JST achou desta medida?
Eu agora vou-lhe responder de forma pessoal. Eu penso que no antigo matadouro ainda estão a funcionar algumas instalações da Sociedade Protetora dos Animais. Se calhar estou a dizer também um disparate quanto a isto, mas tenho essa informação, pelo menos recentemente ainda lá estavam algumas estruturas. De qualquer forma, mesmo que assim não fosse, que já estivessem devolutas, a verdade é que fazer um parque tecnológico custa quanto? Com quem? Só a Câmara Municipal do Porto a ser promotora? Com algum parceiro? Quer dizer, assim, a ideia dita para o ar pode até ser apelativa, porque o que nós temos vindo a assistir é termos a oposição recorrentemente a fazer sugestões, umas mais gigantescas do que outras, relativamente à forma de gerir os dinheiros. Ora, como é muito mais fácil fazer isso, até porque são rejeitadas umas atrás das outras, porque há outras prioridades por quem conquistou o voto dos portuenses, e é muito mais fácil a seguir vir com uma outra ideia megalómana e até vender a ideia de que não há abertura para nada. Agora, um parque tecnológico, quer dizer, temos de pensar se efetivamente haveria condições para isso, se haveria interessados, ou se era mais um daqueles poços sem fundo à boa moda do Partido Socialista. E a JS, nesse aspecto, parece que segue o exemplo dos mais graúdos, e isso não augura nada de bom.
Para terminar, uma última pergunta mais geral. Quando olha para a cidade do Porto, o que é que lhe falta melhorar?
A cidade do Porto, efetivamente, tem uma alma muito própria que se pode estar a perder fruto das circunstâncias que não têm a ver com a Câmara, que não têm também só a ver com o Governo, que têm a ver com toda esta conjuntura, e que faz com que as pessoas andem muito mais viradas para si próprias, se calhar quase sem alegria, sem vontade de resistir, quase sucumbem. Mas de vez em quando acontecem aquelas manifestações e períodos em que nós vemos que está lá tudo e que está a alegria, a vontade de continuar a ser portuense sofredor, mas com a sua dinâmica própria. O que é preciso é que a cidade seja cada vez mais apelativa e mesmo que estivesse a abarrotar pelas costuras, o nosso objetivo seria sempre ainda captar mais pessoas ainda, que possa vender a sua imagem junto do turismo internacional, a marca Porto em si, portanto isso será uma aposta deste executivo, até não só o Porto Conselho e o Porto Cidade, mas até dentro do distrito, que rentabilize alguns dos seus recursos. Claro que não estou à espera de ter ainda muitas mais bandeiras azuis, porque não é por aí que o Porto se vai salientar, não é isso que vai vender a nossa imagem, mas que passe também pela divulgação do vinho do Porto, pela imagem do Douro, que seja mais apelativa também para visitantes. Há a questão depois de sediar pessoas na Baixa, e também fazer com que o crescimento desse repovoamento da Baixa também ocorra de forma ordenada, porque senão seria pior a emenda do que o soneto. E de um modo geral, falta se calhar podermos ter aquilo que outros municípios tiveram, que era uma sanidade de contas que permitisse ir abraçar projetos mais ambiciosos. Foi uma prioridade e continua a ser o saneamento da situação financeira da Câmara, e isso naturalmente que teve a sua fatura, mas felizmente as contas estão a ficar em condições. Os buracos agora já só são buraquinhos, continuam a ser buracos, não existem mais buracos, mas são os buracos mais pequeninos, e daqui para a frente o Porto tem todas as condições, portanto foi necessário fazer alguma gestão racional, e daqui para a frente vai ser possível dar algum salto. De qualquer forma, também já se nota que o Porto está cada vez mais no mapa, portanto, mesmo independentemente da opinião que tínhamos relativamente ao conteúdo em si dos espetáculos, o Porto está hoje a ser palco de eventos internacionais, como não era, independentemente de gostarmos deles ou não, não é isso agora que estamos a discutir. O Porto vai ter um centro de congressos como nunca teve, e era uma vergonha, porque nós não podíamos ter um congresso internacional de farmacêuticos ou de médicos na cidade do Porto, não tínhamos sala adequada para isso. Portanto, nesse aspecto, o pavilhão Rosa Mota, Palácio de Cristal, vai perfeitamente servir uma carência da cidade que também está para aí organizada. Crescimento em termos de edificado não temos propriamente muito para onde, a cidade já tem uma densidade de construção suficiente. Em termos de vias de acesso está relativamente bem servida, claro que há trânsito, é uma cidade, é um centro urbano, tem que haver. E tem que haver um esforço de recuperação das fachadas, já não digo de mais nada, mas uma preocupação também muito grande com as fachadas, que passe por aquilo que são os edifícios públicos, mas também pelos privados. Portanto, para aí, para darmos aqui uma nova roupagem à nossa cidade, porque é o cartão de visita. E é isso que nos faz trazer mais pessoas, sejam de próximos, sejam de longe, sejam do país, sejam lá de fora.
Ok, muito obrigado.
Obrigado.
Desculpa, um bocadinho.
Não, 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 não.
Do Tiago.